Divirta-se. Você está no Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém. O primeiro podcast da Cinemark. All right.
De volta com Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém, o podcast maravilhoso, crocante, delicioso da Cinemark Brasil. Eu sou a Aline Diniz.
Eu sou o Érico Borgo e o programa de hoje, olha, o programa de hoje é sobre Harry Potter.
Eu gostaria de dizer que o Érico tem um histórico de fazer músicas com qualquer coisa. E aí isso vale assim pra assuntos que não são música. Ele cria uma música em cima e aí ele também transforma músicas que já existem. Então, por exemplo, essa de Harry Potter que você acabou de ouvir, em samba. Como que é a do Poderoso Chefão?
Laia, laia, la, la, laia, laia, laia.
Aí, ó.
Laia, laia, la, la, laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Laia, 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 la, la, laia, la, la, laia, la, 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 la.
Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. E foi isso, entendeu? Trabalhar com o Érico 10 anos da minha vida, foi isso. Ouvi músicas diversas.
Você continua ouvindo as músicas,
é
olha
isso.
Aí que beleza.
Agora com menos frequência, o que me deixa triste.
Pra te deixar alegre, eu trouxe esse tema hoje, escolhi esse tema especialmente pra você, Aline Diniz. Harry Potter. Tem duas datas importantes esse ano de Harry Potter. A gente vai fazer outro especial de Harry Potter em novembro. São 20 anos do primeiro filme, né? Do Pedra Filosofal.
Ai, meu Deus do céu, me sinto uma
já
tia 20 anos. Velha.
Você quando... é a Aline Diniz, 20 anos já.
Meu Deus do céu.
E o que a gente vai discutir hoje são já são 10 anos sem o menino, né? O menino bruxo. Sem o menino
personagem.
Bruxo. Personagem, porque são 10 anos desde o final do Relíquias da Morte, parte 2. E até isso é velho também, né? Faz 10 anos já que não
eu
tem.
Eu fico chocada essas coisas. Esse final de semana eu encontrei um amigo que eu olhei pra cara dele e falei, fez o quê? Uns 20 anos que a gente não se vê? Ele, uns 20 anos. Eu falei, meu Deus do céu, como é possível? Como é possível que já faz 20 anos que alguma coisa aconteceu na minha vida e eu lembro dessa coisa? Harry Potter, no caso, também não sabia disso.
Eu começo a entrar na fase e falo assim, nossa, isso faz 40 anos.
Ai, meu Deus do céu.
40 anos,
assim,
cara.
É tipo um tapa na cara.
30,
cara.
Eu lembro como se fosse ontem.
Nossa
30
senhora.
Anos, eu falo, isso aqui aconteceu agora. Isso aqui, quando que foi isso aí? Faz 30 anos. 40 mais difícil, tal, que eu tinha 5, então eu não lembro tão
de
bem
Deus.
Assim, mas...
Mas eu lembro. Eu lembro do último Harry Potter e as Relíquias da Morte, como se fosse ontem. Eu já trabalhava no Omelete, na época. Eu já era uma profissional funcional que ganhava dinheiro, entendeu? Como assim? E eu lembro que quando saiu o trailer de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, veja, eu cresci minha vida inteira consumindo alguma coisa de Harry Potter. Sejam os livros, sejam os filmes. Acho que fim, né? Acabou. Sejam os livros ou sejam os filmes. Mas...
Merchandising, camiseta.
Exato, revista. Eu tenho minha pasta de
o
Harry Potter.
Pottermore é legal. É legal.
Muito legal.
Pottermore é legal, o site.
Não,
lá,
mas
o...
antes de internet ser um negócio que você podia acessar de qualquer lugar, eu tinha uma pasta. Na época eu fazia isso, né? E eu comprava revista na banca de jornal e eu tenho a minha pasta até hoje. Eu tenho a minha pasta.
Caramba!
Recortes de revista lá dentro.
Você tinha crush no Daniel Radcliffe?
Eu não tinha um crush no Daniel Radcliffe. Acho que foi a primeira coisa que eu fui, de fato, fã, sabe? De verdade, assim, de querer colecionar, ir atrás, pesquisar sobre, entender mais. Li fanfiction, betei fanfiction. Foi uma loucura. Betar fanfiction.
Que é
eu não escrevia, eu corrigia as fanfictions.
Ai, caceta, isso é muito a tua cara.
Não é muito a minha cara?
Fazer copy desk de fanfic.
Exatamente.
Ali.
Eu corrigia as fanfictions, pegava errinhos, trocava vírgula, alterava parágrafo. Eu era essa pessoa,
nossa,
entendeu?
É muito bom isso.
Eu betava fanfic.
Que louco, você betava fanfic
isso.
E a Karina Toledo, ela escrevia fanfic.
A gente conversou sobre isso uma época, eu lembro. E aí, quando saiu o trailer do último filme, me bateu um negócio assim, porque era metade da minha vida até então, eu tinha passado consumindo aqueles produtos, consumindo aqueles livros, aqueles filmes, aquele conteúdo, né? E ia acabar. E saiu o trailer e eu comecei a chorar. Copiosamente, eu liguei pra minha mãe em prantos, desesperada, chorando. Não no sentido 100%, mas eu falava, minha vida acabou, minha mãe, Aline, o que aconteceu? Eu falei, minha vida acabou, mãe! O último filme, 10 anos da minha vida, como assim? Porque tinha acabado. Eu não ia ter mais o que consumir.
É tipo o que aconteceu comigo com o último Star Wars ali no passado.
Porra!
Ano retrasado.
Foram 50 anos aí.
É que aquele filme foi difícil, né? Não existe filme ruim, né? Vamos lá. A gente já fez um episódio de Star Wars. Mas é que a comparação com Star Wars que eu faço, que é muito fácil pra eu entender o seu fascínio por Harry Potter, porque é o meu fascínio por Star Wars. É aquela coisa que você começa a consumir na idade certa.
Sim.
Você começa a consumir, tipo, a jornada do herói, quando você está prestes ali a começar a pensar na sua própria jornada. Quando você começa a pensar em sair de casa, quando você começa a pensar no futuro.
É.
E aí é nesses momentos que essas histórias, elas entram na sua vida. Então, você começou a ler Harry Potter com o quê? 11 anos de idade?
Eu tinha 10 na época que eu comecei a ler. Porque eu li o livro, né? O primeiro livro. Eu comecei a ler em 2000, que eu tinha 10 anos. 9 pra 10 anos. Só que o primeiro filme saiu quando eu tinha 11. Foi em 2001.
É perfeito que ele tinha 11.
Ele tinha 11. É. O Daniel Radcliffe tem a minha idade. Um pouquinho mais velho que eu. Acho que 2, 3 anos mais velho que eu. Eu cresci junto com aquilo. Então, conforme ele foi se desenvolvendo... Tipo, deu o primeiro beijo. Eu tinha dado meu primeiro beijo, entendeu? Tipo, foi um negócio que a gente cresceu junto. A gente se descobriu junto, sabe? Eu acompanhei a vida daquelas pessoas enquanto eu tava vivendo a minha vida. Então foi um negócio muito mágico. Olha que bonito. Literalmente, né?
Não, mas é mesmo. Eu não posso dizer nada parecido, porque como eu era fã de Star Wars, o Luke beija a irmã, então, tipo... Graças à força, eu não entrei nessa.
Mas ele só descobriu que ela era
ele
irmã
dele
depois.
Ele só descobriu depois.
Então
ele só
tá
descobriu
tudo
depois.
Bem. Puta, mano. Não foi tão errado assim.
Mas, poxa, é engraçado porque a minha mãe comprou o livro, que minha mãe é ceramista, né?
Uhum.
E ela comprou o livro achando que era as aventuras de um ceramista. Porque Potter, né, é o cara que faz pottery, que é cerâmica.
Que maravilhoso,
E ela comprou,
Érico.
Ela foi à loja e eu nunca tinha ouvido falar de Harry Potter na vida. Logo que saiu aqui, ela frequentava muito livraria, ela passou na livraria e falou, olha, Harry Potter é as aventuras de um ceramista. Ela não leu nada, ela pegou e comprou. E levou pra casa, ela leu e falou assim, olha, eu fico um pouco decepcionada que não tem nada de cerâmica aqui, mas eu acho que você vai gostar porque tem essas coisas de magia que você gosta.
Quantos anos você tinha?
Ah, eu já... Isso foi o quê? 98 que ele saiu aqui?
Foi, 99, por aí,
é. 98, 99,
por
né?
Aí.
Foi, eu já tinha meus 20...
É, o primeiro livro de
pouco,
Harry Potter,
22.
ele é pra crianças, assim. Eu acho que você deve ter se sentido um pouco entediado.
Não, ainda. Mas eu assim, eu fiquei meio incomodado, na verdade, porque ele parecia muito com livros da magia do Neil Gaiman. É muito parecido. É uma jornada do herói, de um menino que descobre que ele tem potencial pra ser o maior mago do planeta e ele começa a ser perseguido por forças... que pretendem, né, impedi-lo de desenvolver seu potencial. Ele tem os mentores, o John Constantine é um dos mentores. Cara, é muito parecido. Tão parecido que eu fiquei incomodado. Falei, meu Deus, essa moleque...
De que ano que é esse...
Ah, ele tem uns anos antes, ele tem uns 5 anos antes.
Então, porque eu fico pensando muito nisso, sobre as semelhanças de algumas histórias e como não necessariamente uma foi influenciada pela outra, assim. Pelo amor de Deus, eu não tô falando que não existe plágio. Existe plágio,
existe,
sabe?
Sim.
Não é uma coisa difícil de acontecer, inclusive. Mas existe muito aquele negócio da consciência coletiva, né? Que pessoas têm ideias muito semelhantes em lados opostos do mundo, mais ou menos na mesma época.
Existe um éter, uma eternet de pensamentos que
então,
acontece alguma coisa.
Eu acho que assim, a gente pode dizer que todos eles foram levemente influenciados pelo Tolkien, né? Por Senhor dos Anéis. Tem alguns elementos ali que são muito semelhantes. Mas, quando você começa a pensar, eles têm elementos específicos de suas histórias que não tem muito como você fugir dessas mitologias tradicionais, sabe? Então, eu acho que ela pode ter se inspirado em Neil Gaiman, ela pode ter lido e usado a maioria dos elementos.
Os dois são britânicos, né? Tipo, puto, o cara tava muito em alta na época, mas ele mesmo, ele já tirou isso, ele já falou assim, gente, a minha ideia não é tão original assim, tem coisas que eu me influenciei que são tal, tal, tal. O caminho que eu fiz pode ter sido o mesmo caminho que ela fez, não é necessariamente um plágio. Ele tirou, ele não pôs um shade em cima da J.K. Rowling, talvez hoje ele queira mudar sua opinião, porque o Gaiman tá bastante ativo no Twitter, ele começou a dar paulada em hater como eu nunca tinha visto. Aquele...
Tá em casa, né? Parado sem fazer nada.
Entrevistei ele algumas vezes, ele sempre foi um cavaleiro, aquela coisa britânico, né? Parece um lorde, ele é um maravilhoso, perfeito, mas ele ultimamente tem perdido a paciência com os haters.
Olha, eu acho que é um misto de idade e falta de paciência pós-pandemia, assim, sabe? Porque as pessoas estão dentro de casa, os ânimos estão ali na flor da pele, ninguém sabe mais o que tá acontecendo. Então eu não tiro o mérito dele, não. Eu acho que ele tá certíssimo. Tá certo.
enfim, eu li o livro, eu gostei. Apesar dele ser infantil, eu sempre li livros de fantasia infantis, assim, infanto-juvenis. Eu nunca tive preconceito com isso. Pô, alguns dos meus filmes favoritos são muito infanto-juvenis, assim, Goonies, o Neverending Story, né? História Sem Fim, que, uhum, porra, é também a mesma coisa, muito parecido. É uma jornada de herói em duas dimensões, na verdade. Que, putz, esse filme eu acho perfeito. E o livro é perfeito. O livro foi um livro que me impactou muito quando era moleque, quando eu li, porque ele é impresso em duas cores. E o livro faz uma autorreferência, assim. Ele tem uma parte que ele descreve o menino que está lendo o livro. Tudo bem que hoje em dia seria mais complicado, né? Que você tem que falar do menino e da menina que está lendo o livro. Mas na época lá, esse livro foi escrito lá na década de 50, 60. Ele fala, ah, o menino que está lendo esse livro, que tem a capa de tal cor, e ele é impresso em duas cores, parte ele lê em preto, parte ele lê em marrom, é o livro que você tá segurando, entendeu? Então, tipo, ele tá falando de você. Então, ele te joga dentro da história. Você é o Bastian, você é o protagonista. Então, tipo, eu sempre gostei de literatura infanto-juvenil, não tive preconceito com Harry Potter, e entendi de cara o fascínio da sua geração por Harry Potter. Putz, e a gente teve uma oportunidade incrível na vida, assim, foi uma das coisas mais legais que eu fiz, que foi trabalhar com Harry Potter, né? A gente pôde trabalhar com Harry Potter, a gente criou as primeiras réplicas de Harry Potter fora dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então, pô, foi um aprendizado absurdo pra mim.
Foi. Nossa, foi sensacional. Eu acho que quando a gente viu aquele bicuço de perto pela primeira vez, completo, com todas as penas, os olhos, cara, emocionou, viu? Emocionou.
Eu fiquei emocionado vendo você emocionada, que você chegou perto do bicuço e fez a reverência.
Foi, eu tava chorando já. Foi tão lindo.
Pô, foi lindo de ver, assim. Eu acho que, no fundo, é isso. Acho que a nossa jornada é muito essa, de você dar aos fãs algo que você, como fã, gostaria de ver.
Sim,
com
total.
O mesmo respeito que o fã recebe. Dito isso,
lá vem.
Como a gente tá falando de cinema, de não existe filme ruim, eu queria que você falasse, porque eu cheguei aqui e falei, Aline, vamos falar 10 anos sem Harry Potter. A primeira coisa que você falou, mas tem Animais Fantásticos. Você fala assim, puta que pariu, eu nem considero esse troço.
É, tem, é do mesmo universo. E assim, é muito curioso quando a gente começa a falar sobre essa sensação. É, eu sou fã desde criança de Harry Potter. O meu senso crítico veio se desenvolver bem mais tarde. Então, eu comecei a entender produtos e produções audiovisuais, cinematográficas, auditivas e tudo mais, como produtos a serem criticados, tanto pro bem quanto pro mal, mais tarde na vida, quando eu comecei a desenvolver esse lado jornalístico e tudo mais. Quando eu era criança, eu gostava e ponto final. Eu, inclusive, era criança hater que falava assim, não, o filme é muito diferente do livro, ficou faltando a parte tal. Hoje eu olho e falo, gente, pelo amor de Deus, não tem como fazer, o filme vai ter 7 horas de duração, não tem a menor condição, né? Primeira vez que eu assisti o primeiro Animais Fantásticos, eu saí do cinema, eu estava impactada, porque fazia tanto tempo que eu não tinha visto Animais Fantásticos. Eu fui no set do primeiro filme, então eu vi aqueles cenários ao vivo, de perto. Eu tinha uma aproximação ainda maior com esse universo, essa franquia. E aí rola uma coisa muito bizarra, que eu nunca experienciei, nunca tive a experiência de viver isso de novo ainda, assim. Eu quero ver o que vai acontecer, que é, você sai do cinema e você tá muito feliz. E aí você começa a pensar sobre aquele negócio.
Acontece.
E aí você começa a pensar, e aí você fala, não sei. E aí você começa a conversar com as pessoas, e aí você fala, acho que não. Realmente. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo com Mulher Maravilha em 1984. Eu saí do cinema e eu tava feliz.
Eu lembro bem.
Dois meses depois eu já tava assim, não sei, não.
Essa é meio que a experiência do cinema, assim. Ela consegue, às vezes, ser meio narcótica. No sentido positivo da palavra narcótico.
Sim.
Porque você vai lá, você fica embebido pelo negócio. Você assiste ao filme, é o som alto, é a telona preenchendo o seu campo de visão. Você se transporta, você consegue desligar esse senso crítico por um momento. E você sai feliz, porque você acabou de tomar a tua dose, né? E aí, só que depois, às vezes, bate aquele arrependimento.
Foi pra mim o que aconteceu com Animais Fantásticos 2. Porque aí no 2, eu já fui assim, o primeiro não foi tão bom assim, vamos ver o que vai acontecer aqui. Só que aí, existe uma segunda onda de narcóticos, que é a seguinte, a referência. Quando você começa a ouvir nomes que você conhece, referências de momentos que você se lembra que aconteceram no passado, você fala, olha, aquilo foi falado naquele
livro. Fanservice, Aline, isso chama fanservice.
Só que o filme 2, de Animais Fantásticos, é muito ruim. É. E eu saí do cinema e eu tava assim, o que aconteceu?
Aí baixou a adrenalina.
Porque eu não sabia o que tava acontecendo. O filme termina num gancho gigantesco. eu sabia que eu não ia ter o próximo filme pra ver em seguida. E aí que eu entendi qual que é a grande diferença hoje entre cinema e TV. Porque hoje a gente tem um misto muito grande entre... Tipo, as coisas começaram a se mesclar muito. Você consegue assistir uma série com valor cinematográfico muito grande, como Game of Thrones, como Breaking Bad, como qualquer outra que seja, o Shadow and Bone, que é uma série muito bonita também. Mas você também tem assistido filmes serializados. E eu acho que isso é um problema, quando você traz a experiência da TV pro cinema. Por quê? Eu não vi ainda o terceiro filme da franquia. E aí? O gancho tá aqui na minha cabeça ainda. Mas eu já perdi a vontade de ver. Eu não tenho mais curiosidade, entendeu? Aquela gana que eu tava pra dar play no próximo episódio já foi embora. O problema de você deixar um gancho tão grande assim no cinema é que você perde essa excitação do público. É aí que o Animais Fantásticos me perdeu. Porque eu falei, cara, não é tão simples quanto... Porque quem tá escrevendo os roteiros dos filmes é a J.K. Rowling. E ela tem narrativa de livro. Então ela tá acostumada a deixar um gancho pra você emendar no próximo capítulo. Que é a mesma coisa de série, entendeu? Entendeu? O problema do filme é que eu... E aí? Não saiu ainda. O que eu faço agora, sabe?
Cara, eu entendo o que você tá dizendo, mas, assim, na história do cinema tem vários filmes que deixaram esses mega ganchos.
Mas existe maneira e maneira de você deixar esse
por gancho. Exemplo, vamos lá. O Império Contra-Ataca. Ele termina com... Assim, puta, o Han Solo tá congelado em carbonito, os caras perderam, tá tudo fodido, mas você confia... No realizador, você confia no George Lucas.
Mas você tem uma finalização pra tudo. Porque o Han Solo está congelado em carbonita. E independe, se não tiver um próximo filme, tá tudo bem, entendeu? Ele tá congelado em carbonita, tá
não,
lá.
Tá tudo mal, pelo amor de Deus.
Eu só tô falando que você tem, ponto final, entendeu? Animais Fantásticos Parte 2 não tem um final. Fica tudo no ar. E aí você fala, uai, mas e agora?
De Volta ao Futuro Parte 2, não tem final.
Mas aí já é a parte 2, porque eles sabiam que iam fazer, entendeu?
É, Matrix Reloaded, não tem final também. Fala assim, Matrix continua. E tipo, são filmes que não tem final. No caso do Matrix, a gente confiava naquelas, né? Mais ou menos. Mas eu andei revendo e não, pra mim mudou um pouco. Agora que eu sei o que esperar, eu assisto e eu acho que a gente tava muito sob o impacto do primeiro. E aí você vai ver de novo e fala, não é tão ruim quanto pareceu na época. Não é. Enfim, tem vários filmes assim. Mas é você confia na visão de quem tá lá. E eu acho que o que acontece com a J.K. Rowling hoje é que os fãs não confiam mais nela.
Não, porque ela tá doida, entendeu?
Ela tá doida.
Ela perdeu a mão. Ela não tem mais noção do produto que ela tem em mãos e de como ele tem vida própria. E ela quer continuar cagando regra em cima de coisa que fugiu do controle dela já, entendeu? Tipo, eu sempre digo isso e eu vou dizer quantas vezes for necessário. J.K. Rowling tem que fazer que nem o George Lucas. Falar assim, ó, tó, agora é seu, cuida. Eu não vou mais me meter nisso, entendeu? Faz o que você quiser.
Ela tem que achar o Dave Filoni dela.
Exatamente, ela tem que ficar na consultoria. Ela tem o Dave Filoni dela, o David Heyman. Ele é o braço direito da J.K. Rowling desde os primeiros filmes. Ele tá desde os primeiros filmes fazendo Harry Potter, entendeu? Por que ela não larga tudo no colo dele e fala assim, ó, você conhece o universo, confio em você, se vira, entendeu?
Deixa
não,
com a
ela
gente, fica a gente também
falando,
conhece.
Mas você não pode fazer óculos escuros do Harry Potter. Você não pode fazer carteira de moeda. Ela caga a regra até em licenciado, Érico Borgo.
Eu sei bem disso.
É, entendeu?
Fiz produto de Harry Potter há alguns anos.
E é passa tudo pela aprovação daquela mulher. Isso trava, isso afunila muito. É por isso que Star Wars hoje desengatou de novo e tá produzindo um monte de coisa, voltou a ser falado. Ele perdeu um pouco do...
Perdeu bastante.
Do gancho ali no meio do caminho. E Harry Potter tá correndo o mesmo risco que Star Wars.
Bom, Aline, recebemos algumas perguntas aqui que vieram através do Instagram da Cinemark Brasil.
Uhul.
E eu separei algumas aqui pra gente ler.
Quero.
Primeira delas vem da Joy Meida, ou Joy Meida, não sei.
Joy Meida.
É?
Vem de Joy Meida.
Vem de Joy Meida. E Joy Meida pergunta, assim como Star Wars, Harry Potter tem se regenerado entre as gerações, mesmo em meio a novas adaptações não tão satisfatórias. Parece que ele tava ouvindo o nosso podcast. O que torna uma história capaz desse feito?
Eu acho que é isso, é o momento certo que você começa a consumir aquilo, sabe? Se você engata no momento certo, se você consome aquilo no momento que você precisa, ele vai, ele engata e vai embora e você continua consumindo independente, sabe? Eu acho que existe um momento da vida pra você consumir Harry Potter e ele é importante, principalmente, pra pessoa conseguir abraçar aquele universo, a magia do universo. Agora, uma coisa que eu acho bizarra é que na época que eu comecei a ler Harry Potter, não tinha tanto acesso à internet, assim, não tinha nada de acesso na internet, na verdade, era muito limitado ainda. Eu não sei como os jovens de hoje, que consomem tanto conteúdo na internet, enxergam aquelas situações, entendeu? Porque pra mim aquilo era muito mágico. E hoje em dia não é mais tanto, sabe? Quando você para pra pensar em algumas das situações que estão acontecendo ali, eu não sei se algumas coisas acabam meio que se perdendo nessa onda de tecnologia, sabe? Enfim, eu fiquei pirando nisso agora.
Curioso que você falou, porque me veio outra coisa também, né? Tipo, você lembra como eram os lançamentos de livro, dia do lançamento de livro? Aquela frição, todo mundo enlouquecido, fila na porta da livraria, porque meia-noite vai liberar o livro, aí todo mundo pegava, ia pra casa, passava a noite em claro, lendo e tal, uma loucura.
Eu lembro.
E esse negócio, cara, não existe mais, não vai acontecer nunca mais, porque mal tem livraria hoje, a grande maioria das grandes redes de livrarias fecharam. Tem algumas aí ainda firmes e fortes, mas enfim, que estão até se reinventando e tal. A próxima vez que isso vai acontecer, acho que só quando sair o Winds of Winter, né? O novo livro de Game of Thrones, né? De Crônicas de Gelo e Fogo. Que...
E olha lá, porque você compra no Kindle, sabe?
Eu relutei muito tempo em ler coisas no digital, sabe? Ler coisas no tablet ou no Kindle e tal. Eu sempre gostei da experiência física. Mas ultimamente, nossa, porque tem tanta coisa ali ao alcance de um... Sabe?
É muito fácil.
Nossa, e toda vez que eu quero ler alguma coisa, eu fico perdido em casa 2 horas procurando.
Sim.
Porque minha coleção não é uma das mais bem organizadas. Fico procurando, sendo que é tão fácil você entrar lá no Marvel Unlimited, dar 2 cliques e achar exatamente o arco que você quer ler, enfim.
Não, eu vou te trazer outra questão. Cinema também. Eu lembro quando os primeiros Harry Potter saíram, não tinha assento marcado, entendeu? Não tinha essa de você comprar antecipado pela internet, te garantir o seu assento. Não existia isso. Então, o que eu fazia
cedo.
Com a minha mãe? Eu, minha mãe, coitada. Mãe, te amo. Você é perfeita, veja. Minha mãe me levava pro cinema, sexta-feira, 8 da noite. 8 da noite, Érico. Me largava lá na fila e falava, fica aí, eu não vou ficar aqui com você, não. Se vira.
Ficava amarradinha ali.
Amarradinha. Ela sabia que eu não ia sair dali, porque eu ia perder meu lugar na fila. Como assim? Não. Então, eu ficava ali sentadinha. Minha mãe voltava, era umas 11 e pouco, pra gente ver a sessão da meia-noite. Pra sentar ali no meio, no melhor lugar, porque eu tinha que ser a primeira da fila, entendeu? Hoje em dia, aqui ó, celular na mão, você comprou, já era.
Pois é.
Sabe?
Engraçado que a Cinemark fez 24 anos no Brasil, e aí eles colocaram, né, fizeram um post no Instagram perguntando, pô, qual foi a sessão de cinema que você se lembra de ter ido na Cinemark e tal? E eu me lembrei de Star Wars Episódio 1 em 99, que é exatamente isso, assim, eu fui lá também, cheguei 10 horas da manhã, abri o shopping, eu já entrei correndo, subi correndo, parei na porta do cinema, já tinha 2 caras lá. Fiquei um pouco chateado, que não fui o primeiro, mas tudo bem, a gente fez amizade na fila. Amizades de fila nerd são as melhores.
Amizades de fila.
E aí fiquei lá esperando até a meia-noite, das 10 da manhã até a meia-noite.
Nossa senhora.
Guardei um lugar ali, guardei um caixão, que daqui a pouco, depois chegou minha mãe, depois só chegaram tipo 8 da noite, sabe, 8, 9.
Era perrengue, os jovens de hoje em dia não sabem o que é passar esse perrengão.
Mas era um perrengue gostoso, porque você passava o dia inteiro em antecipação e amor ao negócio e falando sobre.
Mas é por isso que quando saía a crítica e o fulano falava, é ruim, você falava, que é ruim? Como assim que é ruim? Entendeu? Fiquei lá sentado naquela barra o dia inteiro. Você vem me dizer agora que o negócio é ruim?
É isso, daí eu saí do episódio 1 falando o melhor filme que eu já vi.
Exatamente. E aí hoje você vai falando, não tem.
Bom, tem outra pergunta aqui, na verdade, tem 2 perguntas muito parecidas, da Bruna Peschmidt e da Isa Pedroso. A Bruna pergunta qual a parte do livro que vocês gostariam de ter visto no filme que não rolou, e a Isa pergunta o que vocês acham que faltou, que era mega fundamental. Tipo, é mais ou menos a mesma pergunta.
A Revolução dos Elfos.
Eu também falaria a Revolução dos Elfos.
Cara, é o que faltou pra mim. Eles tiraram completamente do livro. Eu acho que os elfos são super importantes.
Os elfos domésticos, né?
Eles são super importantes pro andamento do filme, da franquia em si. E toda aquela revelação, sabe? Tanto que eles colocaram a cena da meia, né? Que o Harry liberta o Dobby com a meia no livro. Mas não fica uma cena tão forte nos filmes se você não tem o contexto de todo, sabe, toda a problematização dos elfos domésticos que a Hermione trabalha tanto ali em cima. Então, pra mim, o que mais fez falta foi esse momento.
Eu acho que tudo sobre os elfos é isso, é mal trabalhado. Eu lembro que, nossa, o quanto vocês ficaram lá, eu lembro de uma galera no Omelete, todo mundo abalado com o Dobby. Ai, o Dobby, quando o Dobby morre, nossa, o Dobby morreu. E eu não tava ligando nada, porque foi mal trabalhado.
Sim.
Ele não tinha o...
Mas é porque você busca a referência do livro.
É, então, mas é aquilo, né? Tipo, eu tinha ali... Eu li todos os livros, li mais de uma vez, inclusive, mas... Como não era aquilo que é, sabe? Não tem a mesma importância pra mim que tem pra você.
Sim.
Então, eu sabia quem era o elfo, mas eu não tinha a relação de proximidade com o Dobby que talvez eu tivesse se ele tivesse sido bem trabalhado nos filmes, no cinema. Então, acho que toda essa parte da Revolução dos Elfos foi um erro eles terem tirado, eles terem apressado isso.
Eu entendi a decisão, porque realmente era algo, assim, muito trabalhoso pra você introduzir num filme que não ia ter espaço pra desenvolver aquilo. Mas, ao mesmo tempo, os elfos são muito importantes pro filme, entendeu? Tipo, e é isso, assim, ele tem momentos muito marcantes com a presença dos elfos.
Eles são cruciais pra história, eles são meio... O elfo, em várias partes ali, o Dobby, ele é meio um deus ex-máquina, né? Ele aparece do nada, na hora que tá tudo fodido... Quem que aparece? Dobby. Ele salva o dia, que fala assim, ah, senhor, mestre e tal, e dá um treco lá, e beleza. Ele fala, caraca, é sério mesmo que quem salvou os caras estavam tudo presos, quem que vem lá abrir a parada? O elfo. Onde tava esse diabo desse elfo? Eu fiquei puto. Teve um filme que eu falava, que esse elfo, velho, da onde ele veio?
É.
Que onde ele tava? E todo o fã sabe... Porque leu os livros e tinha eles frescos na cabeça.
Mas posso te falar uma coisa bizarra que aconteceu comigo, que agora eu tô lembrando? Você tá falando de... A gente sempre puxa as referências do livro. Então, foi meio que... Tudo que aconteceu nos filmes que ficou faltando, entre aspas, eu preenchi as lacunas com o que eu li nos livros. Então, não faltou nada, no final das contas. Porque tudo foi preenchido pela minha imaginação, que já tava ali dentro. Só que existe um fenômeno muito curioso com quem lia fanfic. Que era, as fanfics começaram a ser desenvolvidas pra meio que prever o que ia acontecer nos livros. Tinha muitas fanfics que ditavam...
É mais ou menos o que eu faço toda semana no canal da Rura.
É, exatamente. Então, as fanfics, elas ditavam... Elas criavam histórias novas, assim. Elas meio que continuavam o livro da onde ele tinha parado, porque o livro ia sair dali há um ano, sei lá.
E tinha fanfics melhores.
E tinha... Não era melhores, mas tinham fanfics muito boas, que pareciam o livro mesmo. Então, eu lembro que tem uma fanfic, e eu não lembro o nome dessa fanfic por nada nesse universo. Eu gostaria muito de lembrar que eu li a fanfic e tinha uma guerra. E era maravilhoso. E era uma baita de uma história maravilhosa. E na minha cabeça, ainda tem alguns elementos que eu me lembro dessa fanfic como se fossem da história original. Na minha cabeça, aquilo foi...
Que louco.
Aquilo aconteceu de verdade, entendeu? Então é um não canone, que na minha cabeça é super canone.
Cara, você me lembrou de uma história muito boa agora, sobre escritores de fanfic. Conheci um cara, um gringo... E a gente tava conversando, tava bebendo e tal, né? Ele faz aquelas panquecas decoradas, sabe? Que o cara chama Dan Pancakes. E o cara faz panquecas decoradas e super bonitas lá. Ele vai com um treco...
Acho muito massa isso.
Fica muito bonito, né? E vai tingindo a massa da panqueca e faz ilustrações. E a gente tava tomando uma caipirinha e tal, né? Tava levando ele nos botecos aqui em São Paulo.
Que aleatório isso.
É, porque a Natália entrevistou ele, aí ela falou, pô, o cara tá aí sozinho, vamos levar ele no Veloso comer coxinha, então uma caipirinha, que eu acho que é o mínimo que você pode fazer.
Nossa,
com um bom anfitrião.
Isso é gatilho, tá? Desculpa. Nesse momento da minha vida, pois isso é gatilho.
E aí, pô, levei o cara lá, daí a gente tava batendo papo e a gente tava, na época, assistindo Sons of Anarchy, que é a série de motoqueiro, né? Aquela coisa. Aí o cara ficou meio quieto, falou, pô, sabe o que eu descobri esses dias? É um negócio e tal. Falei, o que que foi? Não, minha mãe escreve fanfic de Sons of Anarchy. Sua mãe escreve fanfic de Sons of Anarchy? Falei, ela é obcecada por Sons of Anarchy. E as fanfics dela são super sexuais. O cara descobriu o mundo da mãe dele. Ele falou, pô, fiquei meio constrangido, né? São super boas, mas elas são bem eróticas e
que
tal.
Que maravilhoso!
Eu falei, caralho, eu não queria... ficar pensando que minha mãe cria esse tipo de coisa. Ele falou que era super quente a fanfic.
Mas eu betei várias fic, chamava fic slash na época.
É, eu sei.
Betei várias fic slash de uns personagens meio nada a ver, assim, que você falava... Meu amor, da onde veio essa ideia? Sabe? Mas a gente não julgava, a gente só corrigia os textos e é isso aí, entendeu? Mas o mais engraçado é que tem muitos autores hoje. Eu li as fanfics da Babi Duit, por exemplo, que hoje é autora de livros.
É, ela é.
Tem muita gente que eu cresci, que cresceu junto comigo, que era escritor de fanfic e fez disso um trabalho. Então,
que legal.
Crianças que estão nos ouvindo, sigam seus sonhos, foquem naquilo que vocês amam e bate pé, porque minha mãe também não achava que eu ia ganhar nada fazendo coisa de entretenimento. E vejam onde estamos.
Muito bem, Aline. Vamos ler a última pergunta aqui, desse Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém. Vem de Herr Loffel. Faço 39 anos este mês e não assisti a nenhum filme da franquia. Devo começar por qual e por quê?
Pelo começo.
Fácil, né? Essa é fácil.
É, cara, eu acho que assim... Depende se você gosta ou não. Eu acho que Harry Potter é algo que não é pra todo mundo. Principalmente se você já é um pouco mais velho. Você não se encanta com esse tipo de conteúdo, de magia. Ele tem um imaginário muito forte, assim. Então ele pega mais pras crianças, principalmente os primeiros filmes, porque ele desenvolve esse lado de imaginação, assim. Eu acho que vale você assistir os dois primeiros filmes pensando que eles foram feitos pra pré-adolescentes, pra crianças ali de 10, 11, 12, 13 anos, vai. O terceiro filme, que é um dos meus favoritos, ali ele já começa a desenvolver um pouco mais o lado adulto. E mesmo assim, ele ainda tem... Veja, os três protagonistas são adolescentes. Então, você vai ter algumas coisas ali que talvez você não se conecte.
O 3 é o Prisioneiro de Azkaban.
Isso.
Que já é dirigido pelo Cuarón, não é?
Isso. Tem o Sirius, é o primeiro dos Sirius.
É o Sirius Black. A primeira entrevista que eu fiz de Harry Potter foi esse aí.
Ai, que demais.
Eu fui pra Londres. Primeira vez que fui pra Londres foi pra acompanhar as entrevistas desse filme.
Esse filme é todo diferentão, assim, porque no início, a J.K. Rowling dava autorização para as pessoas fazerem o que elas queriam, né, veja.
Ele é bem diferente.
Ele é bem diferente. Então você vê, os dois primeiros filmes foram dirigidos pelo Chris Columbo, que tem uma pegada um pouco mais jovem, mais lúdica, e aí ele, de repente, vira um filme do Cuarón, que é todo sombrio, sabe, realista.
E é o cara que escreveu Goonies, né, então, tipo, ele tem essa pegada.
Não o Cuarón.
Não, é o Chris Columbus.
Chris Columbus.
É o cara que escreveu Goonies, então ele tem essa pegada, dirigiu Esqueceram de Mim, ele tem essa coisa de trabalhar com crianças e tal.
E no terceiro filme também acontece uma mudança interessante, Érico Borgo, que nosso querido João aqui lembrou a gente de comentar. Que é, muda o ator que faz o Dumbledore. Porque o Richard Harris, que fez o personagem nos dois primeiros filmes, ele falece por conta de um câncer. E aí, no terceiro, entra o Michael Gambon pra interpretar o Dumbledore, que rola uma reestruturação do personagem também. O Michael Gambon dá uma roupagem diferente pro Dumbledore, que... Ele, nos livros, ele sempre foi meio que uma figura paterna, carinhoso, cuidadoso com o Harry, que era o personagem interpretado pelo Richard Harris, era esse cara. E aí o Michael Gambon entra e ele vira um carrasco, assim. Ele é meio megerão, ele é todo sassy e, tipo...
Ele é meio hippizão, né?
Ele é esquisitão, ele é meio rígido, duro, sabe?
É.
Mas deu uma roupagem diferente e a gente tem três Dumbledores diferentes, né? A gente tem o dos livros, a gente tem o dos dois primeiros filmes e depois o do terceiro, que toma esse rumo um pouco diferente.
Tem o quarto, tem o Jude Law agora também, né?
Eu tinha esquecido desse pedaço aí. Mas é verdade, tem o do...
Mas o Jude Law faz um bom Dumbledore.
Jude Law é o que deu a bunda pro Dumbledore. Que a gente não imaginava que o Dumbledore tinha uma bunda. E agora ele tem, entendeu?
Eu fiquei bem confuso com com o seu comentário por um instante.
Não, é porque a primeira foto que divulgaram do Jude Law, ele tava sentadinho na mesa e tinha uma bundinha ali. Eu falei, olha o Dumbledore! Nunca na minha vida imaginei que ia ter hots pelo Dumbledore.
Hot Dumbledore.
Como que é um negócio desse? E aí é Jude Law. Jude Law voltou, inclusive, de uma época feia dele ali, ó. Voltou por cima, como o Dumbledore. Rolou uma confusão na minha cabeça, eu com 30
engraçado,
anos.
Né? Porque ele era mó galanzão, isso é engraçado. Então... O Jude Law era um galanzão, ele era o cara mais bonito do momento ali, em algum momento dos anos 90. Depois ele...
Se estragou.
Se estragou, não sei o que aconteceu.
Também
o cabelo
não sei.
Começou a cair, não sei o que aconteceu. E agora ele voltou e todo mundo...
Hot Dumbledore,
Érico Borgo.
Nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida, entendeu?
Você
consegue imaginar a confusão pra uma jovem adulta de 20 e tantos anos, que cresceu com Dumbledore sendo aquele vovozinho, barba, cabelo comprido, e de repente Dumbledore aparece sentado numa mesa, terninho de 3 pedaços, e você falando, meu, que bundinha! Fiquei confusa, rolou um momento muito... Rolou um momento curioso,
muito
entendeu?
Muito bom, poxa vida. É, então é isso, né? Alguma coisa se salva lá no Animais Fantásticos.
Bumbum do Dumbledore.
É isso.
Mas respondendo a pergunta do rapaz, começa do começo e vai pensando...
Pedra filosofal e vai pra frente. E agora, se você ficar muito fã, assim, nossa, meu Deus, eu fiquei muito fã desse troço, aí vai lá ver os outros. O primeiro Animais Fantásticos, vai, não é tão ruim. Ele é regular, vai.
É
que é Harry Potter, você espera algo melhor.
Eu acho que a J.K. Rowling tinha que largar o osso pra o negócio voltar a ser bom, entendeu? Porque, veja, desandou quando ela começou a pôr o dedo nos filmes.
Mas você acha que os filmes desandaram? O Relíquias da Morte?
Não, Animais Fantásticos. Tá. Foi ali que ela pôs o dedo.
Tá bom.
Não, então, aí que tá.
Quando até a gente o final fala... ali, os 7 filmes, 8 filmes, ok.
Quando a gente fala sobre a jornada toda de Harry Potter, Harry Potter foi o primeiro filme que dividiu em dois, né? Que tem o parte 1 e o parte 2. Antes disso...
O Relíquias da Morte.
É, o Relíquias da Morte é um livro só, que foi...
É um tijolo, né? Tudo bem.
Exato, que foi dividido em dois. Porém... O Ordem da Fênix também era um tijolo.
Deveria
é mais grosso ainda do que
não
o...
Não tava na moda dividir ainda.
Foi Harry Potter que criou a moda. Foi o primeiro filme que dividiu em dois. O problema é que eles quiseram estender a franquia. E aí, nessa de estender a franquia, eles pegaram um livro que não tinha tanta história assim. Não eram muitos acontecimentos, ele...
Muita fuga, né?
Exato.
Eles estavam o tempo inteiro fugindo.
Então você vê o primeiro filme
pega
que
Horcrux,
é...
Pega Horcrux.
Você vê um primeiro filme que é um road movie, eles estão na estrada, tretando o tempo inteiro, é um filme difícil de assistir, ele é denso, eles estão brigando, sabe, é um filme muito confuso. E o segundo, que é onde acontece toda a treta. Ali eu acho que sobrou. Eles podiam ter feito um só, sabe? Eu acho que eles podiam ter dividido o Ordem da Fênix,
podiam,
por exemplo, sabe?
É, o Cálice de Fogo, vamos lá, apesar de ele não ter a treta dos elfos, ele é bem resolvido. Eles focaram ali no campeonato no torneio tribruxo, e é super bom.
Tem, inclusive, a primeira morte
do
cinema. Que eu fiquei...
O Batman.
Abalada.
Robert Pattinson, Batman.
Meu Deus do céu, Érico Borgo.
Pattinson.
O Twilight. Como que é o nome dele? Robert. Não. Como
Robert
que é o nome
Pattinson.
Dele? Não, do personagem. Esqueci.
Bruce Wayne.
Não, do outro. Do vampiro brilhoso. Esqueci o nome dele.
Eu tô empolgado, Aline. Eu tô empolgado.
Edward, lembrei.
2022, Batman no cinema aí.
Olha,
nossa.
O Robert Pattinson foi Cedrico Diggory. Ele foi Edward Twilight e ele agora vai ser Bruce Wayne.
Daqui a pouco esse cara...
Que leque.
Daqui a pouco esse cara aí, ele vai estar que nem o Harrison Ford e o Samuel Jackson, né? Que,
nossa,
os caras que fazem, assim, ao longo da carreira, você soma todo o dinheiro que os filmes dos caras fizeram e fala assim, meu Deus, como assim o cara fez 1 trilhão de dinheiro?
Exatamente.
O cara, nossa.
Mas é surreal. Fiquei abalada com aquela morte.
Eu fiquei também.
Abaladíssima.
Eu fiquei, olha que eu tô bem mais velho que você, mas aqui é bem feito.
É.
E o livro é pesado.
Sim, não, e toda a questão do...
Você não espera.
Eu acho que assim, o quarto livro, ele é um dos mais
rapaz,
densos.
Rapaz, que spoiler, né? A gente, o cara falando pro cara, ah, começa a assistir pelo começo, mas ó, o cara morre no final. E aí tem a guerra, e aí vai morrer todo mundo. Mas assim, desculpa, a gente fez spoiler mesmo.
Tem 10 anos do final.
É isso,
tá, entendeu?
Já tá autorizado no Estatuto Nerd.
Pelo amor de Deus.
Estatuto Nerd.
Porque o quarto livro, ele é tão denso de acontecimentos, ele é tão recheado de coisas... Que se ele tivesse sido dividido em dois, o quarto e o quinto, né? O quinto também tem bastante coisa. É o momento que a gente descobre da profecia, sabe? É aquele momento que a gente descobre tudo que aconteceu com o Harry. E é tudo condensado. O último não precisava ter sido dividido em dois.
É, podiam ter
dito
começado
isso
antes.
Eu gosto muito dos dois.
Podiam ter começado antes mesmo. Bom, é isso. Esse foi o Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém. Eu sou o Érico Borgo.
Eu sou a Aline Diniz. Muito obrigada pelo tema, viu?
Tô
bem realizada aqui.
Então, até a próxima, pessoal.
Tchau!
Obrigada por escutar. Para continuar a conversa, entre nas redes sociais da Cinemark Brasil. Te esperamos por lá.